Último bloco do Questão de Classe, nosso programa de educação, cultura e comportamento, hoje falando sobre quando o consumo se torna uma doença. Esse é o tema do nosso programa com o professor doutor Raimundo de Lima. Ele é psicanalista, é doutor em educação, é do Departamento de Fundamentos da Educação da Universidade Estadual de Maringá. Professor, a gente conversava aqui como esse consumo pode se tornar uma compulsão, um problema, mas isso também se revela até de uma forma doentia, que a gente poderia dizer quase que uma patologia, né?
O consumismo, Ronaldo, ele é uma patologia. Eu já falei isso, ele é uma patologia que é do sujeito, pertence à dimensão do sujeito e também a gente pode chamar já de epidemia consumista quando se trata de uma sociedade que está envolvida com essa compulsão a não parar de consumir determinados produtos e bens.
Existem algumas questões aí que se revelam, por exemplo, com acumulação, né? Existem, hoje se categoriza, por exemplo, os chamados acumuladores compulsivos.
De todas as doenças psíquicas, eu vou falar isso do meu modo de ver. A doença, patologia psíquica, chamada obsessividade, a neurose obsessiva compulsiva, é a que mais, vamos dizer assim, é refém do consumismo. Aí vem assim, a psiquiatria chama de compulsões, vamos chamar de categoria das compulsões, que tem a ver com a neurose obsessiva compulsiva, que a gente vai ter desde os acumuladores compulsivos, que são pessoas que consomem, compram, acumulam sem precisar em casa e também têm dificuldade de descartar, de jogar fora determinados objetos, que ele não precisa mais, como por exemplo uma embalagem de leite, embalagem PET, então ele vai deixando acumular em casa, ele não se desfaz e ao mesmo tempo acumula, né? Compra e adquire e não se desfaz. Você tem, por exemplo, as pessoas compulsivas de objetos como sapatos, como bolsas, isso é uma doencinha. Não é, não atrapalha totalmente a vida da pessoa, mas se ela se vê escrava disso, pessoas, por exemplo, compulsivas por comida, determinado tipo de comida, chocolate, ela não resiste ao chocolate, os compulsivos por alcoolista, por álcool, bebida alcoólica, os compulsivos por esportes radicais, olha que coisa horrível, quer dizer, ele está sempre na adrenalina em alta.
Ele precisa disso.
Ele precisa disso para dar sentido existencial. Tem pessoas compulsivas de cirurgias plásticas, né? Ela faz uma, duas, três, e aí perde o autocontrole, e aí está sempre pressionando os médicos a fazer mais uma nova cirurgia. O Michael Jackson sofria disso.
A pessoa se sente insatisfeita com o próprio corpo, nunca consegue dar conta disso, né?
Exatamente, ela gratifica uma autoimagem que não existe, que ela nunca vai conseguir preencher. É muito mais para o outro, um outro nela e um outro nos outros, do que propriamente encontrar uma medida de beleza que não existe. Tem pessoas que, por exemplo, compulsivas de tatuagens, de piercings, por exemplo, começam a tatuagem, perde o autocontrole, né? Compulsivas no sentido de compras, isso é muito frequente. Agora, no sentido de determinadas situações, nem sempre a pessoa se dá conta e nem sempre os familiares se dão conta de que ele já está num campo de compulsividade doentia. Por exemplo, compulsivo de internet, que fica horas e horas, dias, vara à noite com a internet. Quer dizer, desde que o sujeito, qualquer situação que a pessoa não se vê mais como sujeito,
mas toda vez que ela perde o controle,
eu acho que aí já está num um campo de risco. De risco para ela, de risco para os outros, né? Por exemplo, tem pessoas que perdem o autocontrole com relação ao dinheiro, né? A gastar e daqui a pouco ela pede emprestado dinheiro para o agiota. Ah, está desgraçada, porque está na mão do agiota, risco inclusive de morte pode acontecer. Entende? Então, o consumismo é uma doença. É uma doença porque tem a ver com o excesso, porque o sujeito não se considera, não é mais sujeito, porque tem a ver com alto risco e porque ele não consegue discernir e autocontrolar, comandar a sua própria existência.
E toda vez que isso acontece, ou seja, a pessoa cria essa dependência de consumo, seja qual for a forma de consumo, ela precisa de ajuda.
Ela precisa de ajuda, mas aí é que está o grande desafio. Que tipo de ajuda é esta? É uma psicoterapia? É uma psicoterapia. Mas na maioria das vezes não basta só a psicoterapia, ela precisa ter um monitoramento educativo. alguém para ensinar ela. Nem sempre a psicoterapia ensina. Principalmente a psicanálise não é da ordem do ensinar. Mas ela precisaria ter um monitoramento de alguém para ela não cair novamente. Por exemplo, você pega um acumulador compulsivo, ele recebe um tratamento psicoterápico, mas ele precisa de ter alguém, um profissional, para ele não voltar a acumular novamente. Então precisa ter um organizador do espaço, precisa treiná-lo cognitivamente naquela situação para ele se sustentar em algumas conquistas que o tratamento psicoterápico certamente vai lhe proporcionar. Em alguns casos, é preciso de monitoramento também médico. Médico mesmo. No caso, cirurgia plástica, por exemplo. Né? Às vezes, de economista. Né? Então, é difícil, porque eu diria, numa gradação, em primeiro lugar, a psicoterapia, no segundo, ou paralelo, a educação.
Muito bem. Professor, eu gostaria de agradecer sua disposição de vir aqui à CBN e refletir com a gente a respeito desse assunto. Foi um prazer recebê-lo. Uma boa tarde.
Boa tarde, eu que agradeço e eu desejo a todos que administrem a sua condição de sujeito na existência, porque, do contrário, fica difícil sustentar uma existência digna, prazerosa e feliz.
Professor Dr. Raimundo de Lima foi o nosso convidado aqui no Questão de Classe. Nosso programa fica por aqui, a gente volta na próxima quinta-feira. Até lá, a gente se fala.